com cada um de nós, nós vamos dar início aqui à nossa lição, momento também de estarmos transmitindo aqui o estudo para aqueles que vão acompanhar remotamente. Então, eu vou pedir um pouco de paciência dos irmãos só para eu compartilhar o link da nossa transmissão para os irmãos que vão acompanhar. Irmãos, nós estamos trabalhando estudos na Confissão de Fé de Westminster, estudos temáticos, doutrinários, doutrina da nossa igreja, que é a doutrina cristã, são temas do cristianismo. Falamos sobre Deus, o Criador, seus decretos, vamos falar hoje da criação do Senhor. Então, são temas cristãos, bíblicos, e que a nossa igreja também abraça. Tem alguns capítulos da confissão que são mais específicos da doutrina presbiteriana, a doutrina do pacto, sobre o culto. Então, esses primeiros capítulos aqui, eles são mais comuns da fé, embora do decreto, como vimos, né? Acho que a maioria das igrejas não abraça, como nós, a perspectiva do decreto. Porém, com relação à Trindade, doutrina de Deus e várias doutrinas que nós cremos são comuns a todos os cristãos, que de fato são cristãos genuínos, né? Então, a gente revisa alguns assuntos, outros têm uma importância maior, principalmente para os novos membros, pessoas que estão chegando, eu vou destacar, né, quando chegar nessa parte aí. Peço que quem está acompanhando aí a aula anterior, que foi do decreto, ela é muito importante. Irmãos, o que é um presbiteriano? Uma das coisas que é distintivo do presbiteriano é a questão da soberania de Deus, a crença na soberania de Deus. Inclusive, depois nós chegaremos na parte que fala da eleição. Deus é soberano sobre tudo que acontece e também sobre a salvação dos pecadores, né? Então, está no governo de Deus, no decreto de Deus, essa questão do número dos que serão salvos e perdidos. Então, são doutrinas bíblicas, mas que são distintivas da igreja presbiteriana. E outras igrejas da Reforma também abraçam, claro. Mas a gente dá ênfase, né, para poder os irmãos entenderem que nós nos distingue. Então, um presbiteriano que não crê, né, nos decretos, na soberania, ele está distante do presbiterianismo histórico clássico, e nós estamos aqui para poder ajudá-los, né, e a poder ter essa convicção da soberania do Senhor. Irmãos, então, a lição de hoje é a lição de número 6, o tema é criação. Tem vários textos na lição, eu tenho ela em PDF, em arquivo, se você quiser a lição depois eu lhe mando, é só me pedir. E ele pede para memorizarmos alguns textos, nós já lemos Hebreus 11, 3, ele pede também para memorizarmos um texto aí que é fácil, né? Que é Gênesis 1, 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos falar sobre a criação, então, todo mundo sabe decorado, no princípio criou Deus os céus e a terra, e também pede para você memorizar o catecismo, agora eu fiquei em dúvida, se é o maior ou o menor, pergunta 8 e 9, eu acho que é o menor, certo? Nós então, vamos orar mais uma vez, pedindo iluminação do Senhor para a nossa lição aqui. Oremos. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e criou todas as coisas conforme o teu querer e a tua vontade. E nesse momento estamos aqui segundo a tua providência para falarmos da criação e pedimos tua graça sobre nós. Nos capacita a compreender e também a te glorificar nesse entendimento do teu poder criacional. E vem o teu reino aqui sobre os nossos corações, ó Pai, sobre esta igreja e todos aqueles que desejam também se unir a nós e também que já são membros dessa igreja, possamos ter firmeza nessas verdades. É o que oramos, pedimos em Cristo, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o trabalho de Deus, e nós vamos ver aqui sobre a criação, o trabalho de Deus, ele antecede a criação, no plano, no decreto. Então, quando você vai fazer um trabalho, você tem antes o planejamento. Então, nós podemos comparar o trabalho de Deus a algumas etapas. Primeiro, ao trabalho de um arquiteto, que é a parte do decreto. Então, Deus planejou de antemão todas as coisas. Então, não foi feito assim aleatório e depois foi vendo como era, não. Deus já tinha todo o quadro que ele havia planejado no princípio. E aí vem a parte de criar, que está lá em Gênesis 1. Em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, que é semelhante ao trabalho do empreiteiro, ou né, o trabalho ali de quem executa essa obra, acho que é empreiteiro mesmo, né, o trabalho de pedreiro, de empreiteiro. E depois vem o trabalho de manutenção, que é a providência. Então, na providência, Deus vai, como um gerente de manutenção predial, manter o prédio. Então, por exemplo, aqui a igreja, né? Tem aquele que fez a planta, o arquiteto, os planos, vê a parte de execução e tem a manutenção também, que tem que ser feita, tem que ser dada, a manutenção do prédio. Então, na criação, a mesma coisa. Deus planejou, Deus executou e Deus continua sustentando na sua providência. Todos os dias, as misericórdias de Deus se renovam na criação, o Senhor está sustentando todas as coisas. No catecismo, na pergunta 8, certo? Eu creio que é o menor, é o breve, pelo que eu estou vendo aqui, diz as duas maneiras pelas quais Deus executa o seu decreto. Então, nós vimos o plano na aula anterior, que é o decreto, mas esse plano ele não fica só na mente, ele vai ser executado, foi executado. E quais são as duas maneiras que Deus executa o seu decreto? Resposta: Deus executa os seus decretos na obra de criação e providência. Ele criou e ele sustenta. Certo? Ele é o criador e sustentador. E nesse exato momento, então, Deus está trabalhando. O texto diz lá que no sétimo dia o Senhor descansou daquelas obras de criação, mas o Senhor continua trabalhando até hoje. E ele não descansou no sentido de sustentar a criação. Então, há um sentido em que houve um descanso das obras dos seis dias, mas a providência continua, o trabalho de Deus, ele continua. Em Hebreus 11, 3, que nós lemos já e vamos ler de novo, tem um resumo da obra da criação. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 3, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, como é que foi feito o universo, segundo a Bíblia? Como é que nós sabemos destas coisas? O versículo diz o quê? Que pela fé nós sabemos que Deus criou o universo como? Pela sua palavra, das coisas o quê? Que não aparecem. O visível veio do invisível. A matéria não é eterna. A matéria não é Deus, ela não existiu sempre. Ela não é o Criador. A matéria não existiu. Houve uma época que só havia Deus. Ele estava sozinho. E ao mesmo tempo não, porque são três. Deus é um Deus e três pessoas. Então, havia comunhão entre as três pessoas. Lutero diz que alguém perguntou para Agostinho, né, antes de criar tudo, Deus estava onde, né, com quem? Aí Agostinho disse assim: Deus estava com ele mesmo. Ele é trino, ele é Deus, ele estava em comunhão. Na eternidade ele existiu antes de criar e ele fez o plano, decidiu criar. Poderia não ter criado se ele quisesse, mas nós sabemos que ele quis criar, porque aqui estamos. E aí depois Lutero diz assim, que alguém às vezes pergunta, mas por que que Deus quis criar, né, ou tal, porque é algo mais ou menos assim que Lutero ele diz, né, que depois chegou alguém: e por que que decidiu criar? E onde Deus está? E tal, as pessoas ficam fazendo essas perguntas, né? Aí Lutero diz, Lutero é bem grosso, né? Ele diz assim, que Deus, onde é que Deus estava, né? Aí, ó, Deus estava criando o inferno para gente curiosa, que nem você. Ele era bem manso, né? Lutero era bem manso. Depois vocês veem lá naquele livro Conversas à Mesa. Então, irmãos, tem coisa que é fé, não tem uma resposta assim detalhada, mas nós sabemos que Deus estava lá e que Ele criou. Pela Bíblia, nós sabemos, temos uma descrição, pode ser breve a descrição, mas está aí. Não existia nada, Deus estava sozinho. Poderia continuar eternamente não existindo as coisas, mas Ele decidiu criar. Com que base nós aceitamos isso? Pela fé. É o que Hebreus diz. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, revelação. Eu sei que pela ciência, pelo laboratório, você vê indícios da criação. Você vê na alma humana, nos animais, no fôlego de vida dos seres criados, você vê que há um Deus. Você vê indícios de que há um Deus Todo-Poderoso que criou as coisas. Porque quem poderia, o homem está criando aí inteligência artificial, máquinas, mas quem pode criar um animal? Digamos, ninguém pode, é Deus, é uma coisa que você vê que há um poder criativo. Há um fôlego de vida ali naquele animal, há um poder de Deus operando ali. Mas como é que nós aceitamos isso? Pela fé. Isso foi revelado, está nas Escrituras. Está no livro de Gênesis. E como é que essa fé é usada aqui? Qual a definição de fé? Hebreus diz, fé é convicção de coisas que não se veem. Então, a fé é contrária ao empirismo. O que é o empirismo? O empirismo é o método científico. A ciência acredita no quê? No que ela coloca no laboratório e vê. Esse é o empirismo. O empirismo ele vai trabalhar com experimentação, com o que é visível. E nós estamos muito acostumados com isso, né? É natural, do homem natural, da incredulidade, acreditar no que eu vejo, no que eu toco, no que é real para mim. Mas a Bíblia diz, nos diz, que fé é convicção de coisas que não se veem. Ninguém filmou, ninguém estava lá na criação, ninguém esteve lá, não tem como saber. Né? A terra já não é a mesma daquela terra lá original. Houve tragédias, dilúvio na terra. Esses dias acharam aí... tem um lugar no mundo que tem uma geleira eterna lá, um permafrost, né, que chama. E eles acharam, de vez em quando acham algum bicho lá, um urso e tal. E de onde é que, como é que esse bicho foi parar lá? Alguns bichos, irmãos, comendo com a grama na boca ainda. Nós cremos que houve um cataclismo, um dilúvio, um cataclismo mundial. A Terra não é mais a mesma. Nós não sabemos como era aquela Terra original antes do dilúvio, nós não sabemos. Mas nós sabemos que essa terra aqui, antes de passar por todo esse processo da queda, do pecado, e nós cremos pela Bíblia, que Deus criou essa terra. Nós temos informações confiáveis nas Escrituras. E nós cremos, simplesmente cremos, no testemunho de Deus, no conselho de Deus. Certo? Os homens vão preferir acreditar em outras teorias, evolução, o acaso... Eles vão acreditar nessas coisas, mas nós acreditamos no testemunho de Deus sobre a origem do universo. Pergunta, como é que muitos cientistas modernos explicam a origem e o desenvolvimento do universo? Muitos cientistas, a resposta, né? Muitos cientistas modernos explicam a origem e desenvolvimento do universo, de nosso mundo atual, através de um processo de evolução. Aí vem a pergunta, eles podem provar essas teorias com base na observação e experimentação? Não, não pode provar. Eles têm que crer também. É artigo de fé para eles, acreditam. Eles acreditam nos seus pressupostos, nas suas teorias, é uma teoria. Irmãos, teorizar é da ciência mesmo. Antes de ir para o laboratório, testar alguma coisa, o cientista de verdade, ele planeja a teoria, ele faz a teoria, é normal isso. E aí ele vai para o laboratório para ver se a teoria que estava na mente dele é assim mesmo. Então, ninguém parte do nada para testar alguma coisa. Todo, até mesmo a ciência verdadeira, parte de teorias. E nós partimos do pressuposto, porque temos a Bíblia, de que Deus criou todas as coisas, nas nossas experimentações, na nossa visão de mundo. Então, veja que há um ataque à fé, à religião, e porque nós cremos, agimos por fé, confiamos numa revelação, numa informação, mas muita coisa que a ciência diz para você é teoria. É teoria, são pressupostos que eles acreditam. São conceitos que foram estabelecidos como verdadeira ciência e acabou, e você acredita e pronto, e foi. E você é levado a crer nessas coisas. Você é forçado praticamente a crer, senão você é um louco, você é anticientífico, você é um conspiracionista, porque você não crê no que essa teoria, que é uma teoria científica aceita oficialmente, diz que é assim as coisas. Então, não tem como provar evolução. Não tem como provar. Em que base, então, eles aceitam essas teorias? Fé. Olha que ironia, né? Eles nos criticam porque cremos na Bíblia, temos um pressuposto, e o cientista acredita em evolução. Você vai num passeio, tem uns lugares aqui no Brasil que tem aquelas rochas e fósseis, né? Pegada de dinossauro lá na Paraíba. Aí lá no Piauí tinha também uns... lá no Piauí tinha uns negócios assim de pintura rupestre, fóssil de aquele bicho preguiça gigante, tatu gigante, tem lá os fósseis, né? E tem as pedras. Aí ele diz assim: ó, isso aqui tem não sei quantos milhões de anos. Aí você acredita por que nisso? Porque ele está dizendo que é. Ele tem uma metodologia lá de datação, né, de carbono, que eles dizem que é seguro, mas finalmente é uma teoria. É baseado numa teoria e num método ali, num experimento que eles fazem, mas que é questionável. Certo? É questionável que como é que uma coisa tem milhões de anos, né, e está aí e não se decompôs. Então, assim, é difícil a gente enumerar essas coisas, e pela Bíblia não existem esses milhões de anos. Nós não cremos nesse pressuposto. Certo? A Terra é bem mais jovem, segundo as Escrituras, do que milhões, bilhões de anos aí que a ciência propõe. Então, muitas dessas coisas são artigos de fé, são declarações, teorias que se parte desses pressupostos. Em Gênesis 1, ele pede para você ler Gênesis 1, capítulo 1 todo. Não dá para a gente ler todo aqui agora, eu sei que os irmãos conhecem bem o capítulo 1 todo de Gênesis. E ele pede para você listar as frases que são repetidas. E as frases são as seguintes: Deus criou, Deus disse, Deus fez, Deus disse assim, né, faça assim, faça daquele jeito, Deus viu, houve tarde e manhã, o tal dia, né, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então, essa é a fórmula usada para percebermos como Deus criou. E a fórmula é: a criação foi um ato. Deus disse e criou. Deus falou, disse Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 3: disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse foi o método de criação. Deus disse, a palavra de Deus. E pela doutrina da Trindade, nós sabemos que Cristo estava ali, o Espírito Santo, com poder criador. A Trindade, Deus disse, haja e houve. Simplesmente. Pela fé, nós cremos na revelação, que as coisas são assim. Então, é um ato, a criação é um ato de Deus. Deus falou e se cumpriu. Deus falou e foi executado, como Ele quis. E Ele disse, e Ele viu que foi bom, eram coisas agradáveis, boas. E houve um tempo, Deus criou o espaço e o tempo. E houve o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Deus criou a realidade, o mundo, o tempo. Criou as coisas dentro do tempo, também ali já, né, desse tempo aí criado por Ele. Então, a criação é um ato de Deus. Gênesis 1:1 e 2 diz, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, qual foi o primeiro ato da criação de Deus? Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. O que é que Deus criou por esse ato? Irmãos, céu e terra, o que é isso, pastor? Que Deus criou? O que é que nós entendemos que Deus criou? O universo inteiro. Os céus e a terra. O céu atmosférico, o firmamento vai ser criado mais na frente, mas o que está sendo dito é que criou os céus, as coisas invisíveis e visíveis. O céu dos anjos, digamos assim, as coisas invisíveis e as coisas visíveis. Tudo foi criado, tudo isso foi criado, até as coisas invisíveis. Principados, potestades, né, os anjos que caíram, que nós já vemos Satanás aparecendo ali no jardim, naquela possessão daquela serpente, possessão demoníaca da serpente, mas é um ser espiritual que já existia, criação de Deus, que caiu e que nós não temos o relato da queda do diabo, mas ele é uma criatura de Deus, ele obedece ao decreto de Deus, tem uma vontade própria, porque é um ser racional, é responsável pelos seus atos, mas é um ser, é uma criatura debaixo da soberania de Deus, cumprindo o seu papel de criatura. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Hebreus diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Todo o universo foi criado pelo Deus que cremos. O que quer que signifique o universo, que a gente vê nos filmes, né? O pessoal viajando no universo, os sistemas, as galáxias, o que o pessoal olha no telescópio. O que quer que seja tudo isso que está aí nessa imensidão, o tamanho que tiver, que sejam bilhões, milhões, o próprio Senhor, quando falou para Abraão, né, que disse que a descendência dele seria como as estrelas do céu, numerosas. Então, irmãos, nós sabemos que tudo isso foi ato criativo de Deus no princípio do tempo. No princípio. No começo havia só Deus, eterno, glorioso, as três pessoas, santo, exaltado, bendito, até o momento que ele decidiu criar, executar o plano que havia feito de criar. E aí, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E Hebreus diz que, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, todo o universo. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pergunta 9 do Catecismo diz assim, qual é a obra da criação de Deus? Aí responde, a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, todas as coisas. Então, todo o universo, pela palavra do seu poder, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Então, a teologia reformada clássica, da confissão de fé, dos catecismos, entendem que todo o universo foi criado em 6 dias. Todo o universo, visível, invisível, todo. É o que está aqui no catecismo. Tem uma teoria do lapso que entre o versículo 1 e o 2 de Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra, aí haveria uma criação original boa, aí eles teorizam que houve a queda do diabo, aí por isso que a terra ficou sem forma e vazia, e aí Deus criou de novo, e tem toda uma... São teorias. É uma teoria do lapso ali, de que há um lapso aí entre o versículo 1 e o 2 de Gênesis. Mas a teologia aqui da confissão, baseada na Bíblia, no relato dos 6 dias, a Bíblia fala de 6 dias. A Bíblia fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, e fala que toda a criação foi em 6 dias. Então, tudo que houver no universo, de anjo, diabo, todos os seres visíveis e invisíveis, o tamanho que tiver o universo, Deus criou tudo pela palavra do seu poder em 6 dias. Veja o poder de Deus. Imagine a força, o poder da palavra de Deus, criadora, um ato de dizer e tudo se formar. Em 6 dias, foi o plano dele fazer nesse processo de 6 dias. Então, não tem nada fora disso, que seja fora dos 6 dias, e tudo muito bem. Então, o que é que Deus criou por esse ato? Ele trouxe à existência do nada a massa original criada. Tudo que foi criado, até seres, né, espirituais, que nós não entendemos muito como é que funciona sua existência, mas tudo foi criado por esse Deus soberano. É, ele fala dessa massa original aí, ele está falando da Terra, no caso do planeta Terra, que estava sem forma e vazia, no verso 2. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, Deus criou num processo de ser, foi atos criadores, foram atos, disse Deus. E em meio a esses atos, houve um processo que não é evolução de milhões de anos, não são dias de eras geológicas, como alguns dizem. Tem uma teoria que diz que esses dias da criação aí são milhões de anos. São eras geológicas. A teologia clássica do catecismo diz 6 dias. A Bíblia diz 6 dias, tarde e manhã. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Então, foram atos de Deus, porém, no primeiro ato ali, cria-se o universo, os céus e a terra, mas a terra não está ainda pronta. Há um cuidado especial com a terra. Tudo indica também, irmãos, que a terra tem um papel especial, central, aí na criação do universo. A visão científica, irmãos, é que a terra é uma poeira, nós somos uma poeira cósmica vagando no universo, girando, né, de todo jeito. Nós somos isso. Um nada, uma poeira cósmica, é o que você é no caos do universo. Mas na Bíblia, Deus cria o universo todo. Cria a terra no princípio sem forma, mas vai haver uma atenção, Deus vai tornar a terra um lugar habitável. E para tornar a terra um lugar habitável, agora vem vários atos criadores de Deus, criando a luz, depois ele cria o firmamento no meio das águas, separa a água de cima do firmamento, a água de baixo, depois ele cria os continentes, coloca limite para o mar, cria os continentes, depois as ervas, depois os animais, as aves. Então, a terra, Deus cria todas as coisas, o universo e tal, mas a terra estava sem forma, e aí Deus vai, com seus atos criadores, ordenando as coisas, colocando em ordem, e tornando a terra um lugar habitável para a humanidade. Você vê vários filmes aí, né, o pessoal querendo achar, os poderosos aí, querendo fazer viagem para Marte, não sei para onde, achar outros planetas, hein, outras galáxias. Mas como a gente vê na Bíblia aqui, porque eles creem que a Terra é mais um entre bilhões e milhões de planetas, que deve ter outros, nas suas teorias, também assim, habitáveis, como a Terra. E aí eles vão teorizando essas coisas. Mas, segundo a Bíblia, nós vemos aqui, há algo especial nesse planeta Terra, nesse lugar criado por Deus para a habitação do homem. Certo? Então, o resto do capítulo 1 vai mostrar como Deus tornou essa massa original escura, informe, inabitável, no lugar habitável, fazendo separação de águas e águas, criando o firmamento, e finalmente Deus cria o homem. Homem e mulher, cria o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, Gênesis 1:27, homem e mulher os criou. Certo? Então, em todos esses atos, irmãos, da criação, o que é dito aí? Deus diz, Deus fez. Então, pela fé, nós entendemos o quê? Que foi o universo formado pela palavra de Deus. Deus diz e fez. Então, Deus que se revela para nós na Bíblia, o Deus Criador, ele é um Deus que é Espírito, infinito, eterno, todo-poderoso. Nós vemos, à luz de toda a Bíblia, que é um Deus trino também, Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra de Deus cria vida, é criadora. Veja como é temível, né? Devemos reverenciar este Deus. Então, É isso que nós cremos, segundo as Escrituras. E o que é que esse versículo, Hebreus 11, 3, nos diz sobre a frase disse Deus? Então, é nos dito em Hebreus 11, 3, que os mundos foram preparados ou criados pela palavra de Deus. Deus trouxe cada coisa à existência pela sua palavra. Agora a questão, quem é essa palavra? Quem é essa palavra? Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. João, apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Vamos ver quem é a palavra de Deus, pela qual Deus criou o universo. No princípio era o verbo é palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Cristo estava ali em Gênesis. Deus, Cristo é Deus. Não é primeira criatura de Deus. No princípio era, ele era. Ele é o eu sou. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O pessoal, quando pensa em Jesus, né, pensa Jesus ali humilhado, e ele esteve humilhado por nós, mas ele é Deus, Criador, a segunda pessoa da bendita Trindade, e ele é a palavra de Deus. Essa relação, irmãos, é difícil para nós entendermos, né? Ele é o Filho, Deus o Filho, eternamente gerado, ele é a palavra de Deus, e Deus executa as coisas por meio dessa segunda pessoa, que é Deus também, que está com Deus o Pai, junto com Deus o Espírito Santo. Então, Cristo, o Filho de Deus, está essa palavra de Deus na criação. Cristo está ali, Jesus está ali, ele é o Criador, ele é o nosso Criador. Imagine a maldade, né, da rejeição. O Criador estava ali na manjedoura, estava ali sofrendo e tal, e ele é o Criador, é o Deus homem, é o Deus encarnado. Ele criou todas, tudo é de Cristo, tudo é dele, por meio dele para ele. Os pássaros são de Cristo, o céu é de Cristo, é criatura de Cristo, a terra, tudo é do Senhor Jesus. Tudo é criação dele, feito por ele, por meio dele, para ele, para a glória dele, porque ele é Deus, junto com Deus o Pai e juntamente com Deus o Espírito Santo. Então, Jesus foi o agente da criação. Ele é o Criador, ele é Jeová, Deus, o Eu Sou, assim como o Pai e o Espírito Santo. Então, Jesus foi o executor da obra da criação. É o executor, né? Ele falou e todas as coisas vieram à existência. Então, o que é que nós aprendemos nesse ato criativo de Deus? Que quando Deus falou, né, Cristo estava ali em operação e cada coisa foi feita e trazida à existência, ou seja, o poder criativo de Deus, do Deus Trino, e Cristo ali juntamente com o Espírito Santo. Então, Deus, o Espírito, também executou a ordem de Deus Filho. Então, é um trabalho conjunto. Disse Deus, Cristo sendo a palavra, e o Espírito pairando sobre as águas, o Espírito também. Então é maravilhoso, irmãos, quando nós temos o entendimento da doutrina da Trindade, que está em toda a Bíblia, e nós percebemos, então, que o nosso Deus é maravilhoso. E a gente não sabe quem é mais maravilhoso, se é Deus o Pai, se é Deus o Filho, se é Deus o Espírito Santo. Os três são um, os três eternos, os três são o nosso Criador, o nosso Deus bendito, dignos de glória, de adoração, de louvor, de majestade. Então, os três que são um, os três em um, são o nosso Deus, o único Deus, que nos criou lá no princípio, a quem adoramos e bendizemos. Então, é por isso que lá na igreja antiga, quando o pessoal questionou a divindade de Cristo, os arianos, até hoje tem gente que nega que Cristo é Deus, a primeira criatura, aí Atanásio, né, que ficou conhecido como Atanásio contra o mundo, né, ele ficou ali naquela luta, ele levou para esse argumento: ora, se Cristo não é Deus, então a gente está idolatrando. A gente é idólatra. Porque a gente adora a Cristo, se ele não é o Criador, se ele não é Deus, então os cristãos são idólatras, estão adorando a criatura. Então, veja que toda a base da nossa fé, ela cai por terra, e crer que Jesus é Deus, como é que eu creio que Jesus é Deus? É revelação, irmãos. É o que está na Escritura. Por que que os arianos não criam que Jesus é Deus? Porque eles vinham com a mentalidade deles grega, de que Deus é espírito, a matéria é má. Como é que Deus encarna? Como é que Deus assume matéria? Na mentalidade deles é loucura, que a matéria é má, o espírito é bom. Então eles não criam que Jesus é Deus, porque eles, ao invés de submeter a Bíblia à revelação, eles vinham com a cultura, os pressupostos deles, mundanos, pagãos, humanistas, eles traziam esses pressupostos. E ao mesmo tempo, então, quando eles negam que Jesus é Deus, então, ou é um Deus menor, então abre-se porta para ter vários deuses, politeísmos, como os gregos tinham, e confusão e tudo. Então, se Cristo é Deus, só há um Deus, só há um Deus, então não vai vir outro Deus. O Estado não é Deus, César não é Deus. Então, crer na criação, irmãos, crer na Trindade, tem implicações para a nossa sociedade. O Império Romano, o Estado, César, dizia que era um filho de Deus, que o Estado é Deus. Então, se Deus é o Criador, se só há um Deus, se Deus é trino, logo não vai vir outra encarnação, não vai vir outro. Jesus disse, né, que nos últimos dias uns virão dizendo: eu sou o Messias e tal. Não vem outro, não tem outras encarnações. Ele já veio, ele é o Deus encarnado, não tem outros deuses. Não tem dois criadores, não é como os maniqueístas acreditavam, que tinha um Deus no Antigo Testamento, um Deus do Novo, um Deus mau que criou a matéria e um Deus bom do Novo, que era o Deus de graça, mais ligado à questão do Espírito. Não, não existe essa... existe um Deus trino, e ele já veio, e não vai vir outro Deus, não vai vir outra encarnação, não tem mais, é o que está aqui revelado. Não tem, ninguém espera mais vir outro Messias ou qualquer outro tipo de coisa. Então, e nada pode ocupar o lugar desse Deus também. Estado e tal, nada pode ocupar na nossa vida o lugar desse Deus que é o nosso Criador. Então, cada membro da Trindade estava envolvido na criação. Então, cada dia ali atribuído a um ato, né? Aprendemos que as várias ações da criação são atribuídas a dias específicos. Por exemplo, dia 1, criou a luz e a escuridão, né? A noite, dia e noite. Dia 2, criou os céus. Dia 3, o mar e a terra seca, vegetação. Dia 4, os corpos celestes. Dia 5, criaturas marinhas, pássaros e criaturas voadoras. Dia 6, criaturas vivas na terra, né, répteis, bestas da terra, e o homem, né, também. Então, o que é que nós aprendemos dessa criação também, segundo as suas espécies, aí em Gênesis 1, 11, 21, 24 e 25? Irmãos, Deus criou, ele disse, e as coisas são como ele disse que é, cada um segundo a sua espécie. Hoje é uma confusão, né? As pessoas acham que a pessoa pode ser o que ela quiser e tal. Não, Deus criou as coisas conforme ele quis, conforme as suas categorias que ele determinou, e a base nossa para resistir a esse existencialismo que diz que cada um é o que quiser ser, se quiser ser um indivíduo, quer ser um réptil, um calango, um ET, um demônio, ele acha que pode ser. Não, Deus criou as coisas para ser como ele quis, como ele determinou. Homem e mulher, a humanidade, homem e mulher, com relação aos animais, cada animal. Então, essas misturas genéticas aí, tentativas de fazer híbridos, né, animais, isso aí é deturpar, corromper a criação de Deus, certo? Aquilo que Deus criou e colocou na genética, né, dos seres, segundo ele os fez para ser de determinada maneira. Então, Deus fez o firmamento, fez a separação de águas e águas sobre o firmamento, e assim se fez, né, fez os luzeiros, fez a terra seca e o mar, e foi como ele disse, e assim se fez. Deus falou e assim se fez, e foi como ele disse. Exatamente como ele disse. Então, o mundo é como Deus disse que ele deveria ser, as leis da natureza, a ordem da natureza. Por que você acha que Deus faz essa declaração? Para nos informar que o ato criativo foi completado. Foi como Deus quis, disse, foi e acabou. Por seu poder e habilidade criativa, o ato criativo foi realizado de uma vez por todas. Então, criou, está criado, como Deus fez. O que o homem faz é deturpar, corromper, manipular o que Deus já fez. Ele não cria nova vida, novos seres, não cria do nada, ele não tem esse poder. Ele só mexe no que está aí já, nos genes, nos animais que estão aí, nas misturas que eles às vezes fazem aí, essas coisas transgênicas, né? Mas tudo já está aí, pronto, conforme Deus quis e separou e determinou que fosse. Então, cada ato criativo de Deus foi perfeito. E como é que isso se relaciona com a evolução? Cada ato de Deus criativo foi perfeito. Deus é todo sábio e poderoso. Tudo que ele faz é perfeito. A ideia da evolução, irmãos, é a ideia de que precisa estar aperfeiçoando, né? Melhorando, modificando. Claro que dentro dos genes que Deus criou, já estava ali adaptações na carga genética dos animais. De mudança de cores, de seleção natural, de formato de bicos, de aves para determinados usos. Coisas que já estavam ali dentro do projeto inicial e que essa especialização já estava no plano. Então, possivelmente, por exemplo, os cachorros, né, os felinos, havia um original e que... você vê que o pessoal que trabalha com raça, eles vão misturando. Aí vai dando origem a outras raças. Mas que há ali aqueles originais ali que eles foram retirando os outros. Então, esses animais já foram criados com pulmão, com olho, com respiração, tudo perfeitinho, funcionando. Esse é o grande problema da evolução, né? Quando o anfíbio, o peixe, estava se transformando para ser um anfíbio, que agora podia estar na terra, que nem um sapo. Esse que era o elo, que não era nem peixe nem anfíbio, como é que ele vivia? Esse animal que é o elo. Quando ele ainda estava no processo de adaptação, de transformação. Então, a evolução ela tem que lidar com esses problemas, com esse tipo de problema. Já a criação não tem esse problema, a gente não tem esse problema. Deus criou funcionando perfeito, bonitinho, os sistemas funcionando e tal. É a queda, é o pecado, é as situações que degeneram essas coisas. Mas está tudo funcionando. Um animal, um ser criado, é todo perfeito já, belo. Tudo funciona muito bem. Não foi um processo de adaptação. E volto a dizer, pense nisso. Pessoal que crê na evolução. Então, esse animal, ele, para chegar a um estado de perfeição, ele teve que passar por estágios e que ele não era nem uma coisa nem outra. Né? Aí, por exemplo, uma baleia é um mamífero. Então, começou na água, as bactérias, tal, virou peixe, virou anfíbio, aí virou um mamífero, aí depois voltou para o mar de novo para virar uma baleia, um bicho. E enquanto não era uma coisa nem outra, era o quê? Funcionava como? Era uma anomalia? Era um monstro? Como é que funcionava isso? Então, para você parar para pensar nessas coisas, você vai perceber que tem que ter muita fé. É muita coisa que teve que dar certo em meio ao caos, a coisa aleatória que não funcionava, que não ia dar certo. Porque um bicho que não é nem um anfíbio, não é nem do mar, nem da terra, e nem, não é nada, como é que ele vai sobreviver num ambiente ou em outro e vice-versa? Então, é algo que é difícil até de conceber. Então, a ideia bíblica é que cada ato trouxe à existência criações perfeitas, acabadas, prontas. Com espaço para microevolução, adaptações, com espaço para desenvolvimento, mas não porque é imperfeito. É como você pensa assim, a humanidade, né? Ela já era, de certa forma, perfeita ali. Mas se tivesse vencido no teste ali da árvore, seria mais ainda aperfeiçoada. Mas não quer dizer que era imperfeito. Tinha justiça, tinha santidade. Então, as criaturas elas já eram perfeitas. Se tem uma microevolução, se uma adaptação, isso é uma melhoria específica, mas já funcionava, já era perfeito. Já tinha toda a carga de preparação para essa alteração. Então, esses atos criativos nos dizem que a teoria da evolução está incorreta, porque nega que Deus esteja envolvido na criação. Então, não é um ato criador, é um processo de acasos, de adaptações, e nós não cremos nisso, né? E não temos base bíblica nenhuma para crer nisso. É uma fé humanista, é uma fé nas teorias científicas aí desse mundo. Declaração de nome e propósito. Pergunto, o que Deus demonstra ao dar nomes às coisas criadas? Deus não só criou, ele deu nome. A língua hebraica lá, né, tem o nome do dia em hebraico, a noite, mas Deus deu nome. Traduzido é, e houve dia e noite, manhã e tarde. A linguagem, né, nomes, Deus batizou as coisas, deu nome para as coisas. E quando Deus dá nomes, aquelas coisas têm propriedades que Deus criou. Então, a vegetação, corpos celestes, os luminares, ó, luminar, o nome luminar. Deus colocou lâmpadas nos céus para iluminar. Lâmpada para iluminar o dia, lâmpada para iluminar a noite. Então, tem um desígnio, os nomes manifestam que as coisas foram criadas tendo uma natureza. Para a vegetação, e aí cada coisa tem uma função. Vegetação, para alimento dos homens e animais. Foi feito para isso. Corpo celeste, para regular o dia e a noite, as estações, separar a luz das trevas, para produzir estações do ano, para regular os anos. Então, Deus colocou um relógio nos céus. O sol, a lua, Deus colocou lá, está lá, funcionando. Inclusive, o pessoal cria relógio solar, né? O pessoal, os antigos criavam relógios solares. Eles não tinham assim, relógio, tal, não tinham como medir, eles tinham que fazer essas coisas. Então, e criou o homem para encher a terra e ter domínio sobre as criaturas. Deus abençoa as criaturas marinhas e os homens, no verso 22 e 28. E a bênção de Deus expressa o quê? Propósito, capacidade de cumprir esse propósito. Então, quando Deus vai lá, em Gênesis 1, verso 22, e diz... E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra... Encher as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E o verso 28. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus deu vocação, propósito, capacidade de cumprir, de exercer, no caso do homem, domínio, governo, de gerir, de administrar, de ser um vice-gerente de Deus, de ser um representante de Deus na terra, no domínio, na administração, na mordomia, crescendo, multiplicando, se expandindo, e os animais também, no sentido de encher, de habitar. Ou seja, Deus não criou para ser um vazio. Você vê desertos, né, esses lugares assim, tudo indica que isso é consequência da queda, de problemas no mundo, porque... tudo indica que a terra original não tinha esses lugares assim, porque a gente vê na criação que Deus tinha o propósito de que a terra fosse habitada, que houvesse vida, habitação e tudo mais. Então, tudo tem um propósito. Também nós vemos expressões de prazer, de alegria, Gênesis 1, 4, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e treva. O próprio Deus olhou para o que ele fez pela criação e disse, é bom. Né? Depois vai dizer que é muito bom. Verso 10, criou os mares e viu Deus que isso era bom. Verso 12, criou a relva, ervas. E aí no final diz, e viu que isso era bom. Verso 18, quando ele criou ali os luminares para governar o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Verso 21, cria os animais e viu Deus que isso era bom. Verso 25 também, Deus fez os animais selváticos, segundo as suas espécies, etc. E viu Deus que isso era bom. E o verso 31, tudo, agora tudo que ele fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, tudo perfeito, bom, funcionando no seu lugar, com desígnio, com propósito, com a natureza. Tudo Deus criou para a sua glória. Então, qual o propósito e o resultado dessa criação? Deus se deleitou, Deus é glorificado. Deus é exaltado, a glória de Deus é refletida, é manifesta, como num espelho. O sol tem luz própria, né, que Deus deu a ele. É de Deus, mas Deus deu o sol, né? A lua já reflete. Então, usando uma analogia, Deus já é todo glorioso. Ele tem luz inacessível. Mas ao criar a terra, a criação, tudo isso, não é que aumenta a glória de Deus essencial, ele já tem glória, mas reflete, expande, transborda a glória de Deus. Por que é que Deus criou? Para a sua glória. A sua glória já é infinita, mas ela transborda na criação, seus atributos, a sua bondade, o seu poder. Então, o próprio Deus olha e tem deleite, alegria, a criação glorifica a Deus. Então, várias coisas criadas glorificam e louvam a Deus. As várias coisas criadas glorificam e louvam a Deus por serem e fazerem o que Deus pretendia que fizesse. Então, um animalzinho, ele é o que ele foi feito para ser. Um gato, um cachorro, um passarinho, um cavalo. Como é que ele glorifica a Deus? Sendo o que ele foi feito para ser. A humanidade, a mesma coisa, homem e mulher. Como é que você glorifica a Deus? Sendo homem, que Deus lhe fez para ser. Mulher, sendo mulher, que Deus lhe fez para ser. Hoje o pessoal está deturpando, né, depravando tudo isso aí, e isso não glorifica a Deus, não vai para o plano original de Deus. Então, se eu entendo que eu tenho um Criador, que tem um desígnio, as coisas têm um designer, ele vai funcionar segundo o propósito do designer, conforme o manual do designer daquela criação. E vai ser glorificado o Criador. Então, quando eu olho para a criatura, quando você tem um animal, um bichinho, alguma coisa, ou você olha para a criação que está aí, você tem que elevar os seus olhos da criatura para o Criador e glorificar o Criador. Porque o que essa criatura tem é o que Deus deu para ela. São atributos, são características criadas por Deus. É como também homem e mulher. Tanto gêneros quanto homens e mulheres especificamente, né? Então, Paulo diz lá em Coríntios, se eu tenho uma coisa que eu recebi, então eu não tenho do que me orgulhar. Deus me criou, mas Deus é glorificado. Então, eu não tenho que me orgulhar de coisas que me foram dadas, né? Mas eu glorifico a Deus, sendo que Deus me criou para ser. Mas não há motivo de vaidade nenhuma, nenhum orgulho. Mas, quando eu olho as virtudes, nós olhamos as graças, virtudes um do outro, ou na criação, então isso deve nos elevar os olhos para Deus. E aí nós glorificamos a Deus, rendemos graças a Deus pela vida do irmão, pelos talentos, dons, habilidades, pelas mulheres, pelos homens, né, quando a gente tem ações de graças, mas a gente tem que elevar os olhos a Deus, isso glorifica ao Senhor. O homem glorifica a Deus, sendo e fazendo o que Deus pretendia que ele fizesse. Aí, temos que voltar à Bíblia. O homem foi feito, orientado para o trabalho. Do suor do rosto, comerás, obedecer a Deus, não viver como se Deus não existisse. Ele deveria viver também em paz e harmonia com seus semelhantes, então a lei, os mandamentos. Então, nós glorificamos a Deus, e aí a importância da lei, dos mandamentos, de conhecer a Deus. Então, para glorificar a Deus, eu tenho que me voltar para o manual, o propósito original, para o Criador, e observar o que Ele nos fez para ser. O Senhor Jesus nos disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, uma vida sem Deus vai glorificar a Deus, porque tudo glorifica a Deus, mas não cumpre o propósito original. Está roubando a glória de Deus, de certa forma. Então, os homens que estão aí estão suprimindo o conhecimento de Deus, não estão glorificando a Deus como Criador, estão adorando outras coisas, dando glória a si mesmos, glória à criatura, glória a outras coisas. Esse é o primeiro mandamento, então: amarás o Senhor de todo o teu coração, força, alma e entendimento. E o segundo, semelhante a ele, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, é o que Deus me criou para ser, fazer originalmente. Não tem um mérito nenhum disso, é o propósito. Deus nos fez para isso, só por causa da queda nós não conseguimos. Aí vem o Evangelho para nos dar essa condição. Então, é o nosso dever, irmãos. Não tem, assim, a gente não tem que ficar pensando nisso, não. Claro que tem coisas de aplicações que são complexas, né? Então, Jesus falando disso lá em Mateus, ele disse que o que você gostaria que fizesse com você, faça aos outros, essa é a lei. E os profetas, né? Essa é uma maneira positiva de explicar o mandamento, o propósito, que está lá em Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, qual é a lei? A gente foi criado para amar a Deus, glorificar a Deus, mas com relação aos deveres ao próximo, qual é o resumo positivo da lei? O que você quer que as pessoas façam para você, você tem que fazer também a eles, porque você se ama, você quer o bem para você mesmo, então você também tem que querer o bem para o próximo, que é a ideia do amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o Evangelho, ele só está restaurando o propósito original. Isso aqui sempre foi. A lei de Deus, os mandamentos, os 10 mandamentos, sempre foi. Os 6 dias trabalharás e o 7º, está lá desde o Gênesis. Veio os 10 mandamentos com Moisés, aí vem agora na nova aliança, o domingo, o dia do Senhor. Então, isso é amar a Deus, é dedicar tempo a Deus, o próximo. Então, essas coisas é o nosso propósito original. Está na base do que nós somos criados para ser. Indicadores de tempo. Deus cria os indicadores de tempo. Houve tarde e manhã, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então, há uma ordem na natureza de dias, uma ordem sequencial. E, por fim, para ver se tem alguma dúvida, pergunta: que benefícios práticos podem ser derivados do conhecimento de Deus como Criador? Somente Deus é o verdadeiro Deus. Ele tem capacidade de dar poder aos fracos. Olhe para Ele para a sua salvação. Só Ele pode dar justiça e força. Deus é capaz de fazer qualquer coisa que Ele ordenou. A Ele pertence todo louvor e adoração. Então, imagine a força para gerir todo esse universo, para criar e para sustentar cada coisa no seu lugar, né? E o que gira, o que tal, que... É um poder, imagine a força para girar a roda desse mecanismo. Então, irmãos, ter Deus, esse Deus como Criador, nós somos criaturas fracas, né? Muito fracas. A gente emperra, né, muitas vezes, tem problemas que não tem para onde recorrer, não tem para onde ir. E ter Deus como Criador é algo maravilhoso, nos traz conforto. Tudo tem um propósito, tudo tem um desígnio. Falamos dos decretos. E também esse Deus, ele pode salvar, porque a salvação, ela inclui uma recriação. tem que nascer de novo, tem que ser feito nova criatura. E isso ninguém pode fazer. Então, toda a base da salvação tem que pressupor um Deus criador, e que só este Deus é o criador. Então, quem não crê na criação, quem não crê em Gênesis 1, como é, pelo amor de Deus, que vai crer no Evangelho? Se as pessoas, o fundamento, o secularismo, o humanismo que foi colocado, as pessoas acham que é lenda, Gênesis, não tem fé num Deus soberano que governa, que cria do nada, que é trino, que Cristo, Jesus não é esse Jesus que o pessoal vê em fotos aí, pendurado na cruz. Ele esteve na cruz, mas não é esse Jesus que é feito de chacota por aí, não. Jesus é o Criador, com todos os atributos das três pessoas, que nos formou como humanidade, que nos sustenta. Ah, mas a gente vem, você diz assim, né? Ah, pastor, mas a gente vem da geração agora ordinária, o pai e a mãe casam, têm relações íntimas, e aí nasce uma criança, a gente vem, ó, não é mais direto. E a alma, quem é que coloca a alma dentro desse corpo, esse fôlego único? Que cada um de nós tem uma vida única. É mistério, claro, tem coisas misteriosas. Os teólogos debatem se vem junto com o corpo do pai e da mãe, com a parte material, se Deus cria imediatamente na hora da concepção, Deus cria ali e sopra o fôlego. Então, a Bíblia não nos diz mais ou menos como é que é. Mas tem um poder criativo por trás dessas coisas. Por meio de ações ordinárias, de mecanismos que Deus já criou, há um poder criativo. E aí você pergunta assim, o pessoal que não crê, né, na criação e na alma, porque não vê no laboratório, né? Aí você pergunta, qual a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto, que está um do lado do outro? O vivo tem fôlego, né? O espírito está ali, o outro não tem mais, já saiu. Enfim, né, eles não creem em espírito, eles creem que é só uma coisa biológica. Mas nós vemos, irmãos, na Bíblia que há uma vida, um fôlego, há um ato criativo de Deus. Isso a ciência, o laboratório, não vai criar nunca. Pode criar inteligência artificial, pode inventar o que for aí, mas não vai produzir. Né? E até o fôlego dos animais, que é menor do que o dos homens, né? Que é o fôlego dos animais, não tem alma racional. Mas é um fôlego de vida que Deus dá aos animais. Ele os anima, ele os dá ali as suas características, seus instintos. E tem um fôlego que expira também, né, que parte dessa terra. E que glorifica a Deus, que foi feito para cumprir um propósito e tudo. E que é algo fantástico, que fala de um Deus Todo-Poderoso que fez essas coisas assim, para a sua glória. Certo, irmãos? Então, não sei se há alguma participação, dúvidas, perguntas. É uma revisão, eu sei que os irmãos já sabem, né, sobre a doutrina da criação, mas a gente tem que passar, porque a gente está no material todo, né, sistemático. Então, é muito importante para a nossa fé a doutrina da criação. É importantíssimo. Deus ser o Criador. Tem muitas implicações, Deus ser o Criador, para nós, para o cristianismo, para a sociedade. Então, não tem outro, não esperamos outro. Né? Irmãos, há um retorno aí ao paganismo. Pode ser que se atribua poderes divinos às máquinas, ou alguma coisa, ou ao Estado que virá tecnológico. Nós já estamos bem definidos. Só Deus é o nosso Criador, só há um Criador, ele já veio, é um assunto resolvido para nós, toda essa questão, e isso é maravilhoso, né? Porque a gente já sabe tudo, de onde vem, para onde vai, e tal, não temos dúvidas, nós cremos nisso, é fé que nos dá certeza absoluta dessas coisas. Ok, sem perguntas, não sei se online aqui alguma interação, deixa eu ver aqui, não. Então, vamos orar para concluir. Senhor Deus Santo, Criador, Deus bendito, maravilhoso, único digno de glória, louvor e adoração, Deus trino, que soberanamente quis criar para a tua glória, para refletir o teu poder em toda a criação, tudo como o Senhor quis, com a natureza que o Senhor deu a cada ser. E nós podemos desfrutar, ó Pai, dessa criação que é boa, mesmo caída, mesmo agora tendo, gemendo por causa do pecado, da queda da humanidade, a criação geme como em dores de parto. Mas todos os dias, quando abrimos os olhos, podemos ver o teu poder em toda parte, os teus atributos, tua sabedoria, tua bondade. Quando olhamos, ó Deus, para as criaturas perfeitas do Senhor, os animais, conforme o Senhor os fez, seres humanos, homens e mulheres, com fôlego de vida, tendo seus dons, talentos, características únicas, cumprindo suas funções nessa terra, nós te glorificamos, ó Pai, porque elevamos nossos olhos a ti e te agradecemos por poder contemplar as tuas bondades, contemplar tanta beleza na criação e, através destas coisas, poder olhar para ti espiritualmente e saber que o Senhor é a fonte de todo esse bem e que é o nosso Criador, o nosso Salvador. Um dia estaremos com o Senhor eternamente, desfrutando de belezas ainda maiores, indizíveis, de alegrias, prazeres que não conhecemos aqui, desfrutando de uma criação aperfeiçoada, em certo sentido, melhor ainda do que esta, embora esta não foi criada defeituosa, mas uma terra restaurada, sem dor, sem morte, sem pranto, onde veremos ali tantas coisas que não sabemos hoje, que não temos ideia, e principalmente a tua presença gloriosa e santa, tua luz ali brilhando e o prazer de uma comunhão perfeita que teremos ali com o Senhor e também com os nossos irmãos. Ó Deus, nos dá contemplar as tuas grandezas todos os dias, temer ao Senhor, ter gratidão, sermos contentes, alegres, olharmos para as coisas boas do Senhor e poder te glorificar, ó Deus, nessa terra. Perdoa os pecados também cometidos, tudo o que nos leva para longe desse propósito, e dá-nos a tua graça. No nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, vamos em paz, lembrando que sábado, 19 horas, estaremos um culto em ação de graças na casa de nossa irmã Mari Lourdes. Todos são convidados. Eu gostaria de pedir a participação de todos, convidar não sei, porque ali já vai ter a família, né? Mas os irmãos da igreja, e terão ali outras pessoas também da família que irão ouvir o evangelho. E será bom, né, a visita, o contato, e levar uma palavra do Senhor ali para aquela família, ok? Domingo, normalmente, nossos trabalhos dão continuidade à escola bíblica pela manhã, 9h30, e culto à noite, às 18 horas. Ok? Deus nos abençoe e nos leve em paz. Amém. Vou encerrar aqui a transmissão.